Então vamos começar, vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos, ao nosso Pai Divino. E para mais uma palestra, que é importantíssimo. Vamos nos ligar aos nossos irmãos crucificados. Todos os trabalhadores que trouxe bem de bom aqui do nosso planeta, aos nossos anjos da guarda, amigos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos pedir bastante discernimento, que as nossas mentes estejam bem abertas para receber essas informações e que elas possam realmente nos ajudar na nossa evolução. Eu vou fazer uma oração que é do livro Lei, Graça e Verdade, do seu Oswaldo, na página 80. Ela é muito linda, ela nem nome tem, tá? Mas é uma poesia, é uma oração, né? O seu Oswaldo chama de oração simplesmente. Sagrado princípio do universo, origem de tudo e de todos, na divina luz que tu és, como filho teu que sou, desejo espelhar-me cultivando o amor e a sabedoria. Sei, divina luz fundamental, que sou herdeiro de tuas glórias inefáveis, compreendo, Senhor do infinito, que devo despertar-me no teu seio de luz e de poder. Assim, devia ser consoante teus santos desígnios, reflexo perfeito das graças e das verdades eternas. Ampara-me, ó luz divina, para que eu possa vencer as lutas deste mundo. Faz o sagrado princípio com que teus mensageiros guiem meus passos sobre a terra. Dá-me, Senhor, das vidas e dos destinos, o conhecimento de tuas leis, a fim de que eu possa ser útil aos meus irmãos de jornada. Pai nosso, fundamento sagrado, apelo a Jesus Cristo, diretor planetário, a quem enviaste como derramador do Espírito sobre toda a carne, para merecer a cooperação de suas regiões indignadas. Necessitamos, Senhor, das graças da revelação, da assistência dos Espíritos misericordiosos. Faz, Jesus, emissário divino, que nossos pensamentos sejam puros, que nossos sentimentos sejam nobres, que nossas obras sejam dignas exemplificações de teus ensinos. Ampara-nos, Jesus, em nossos anseios de santidade e de sabedoria, a fim de que possamos viver a paz e a tolerância, o perdão e a solidariedade. A dor estende-se pela humanidade, ó luzeiro divino, por falta de iluminação nas almas. As lágrimas inundam as faces de vinho medianeiro, porque os erros habitam os corações e as práticas humanas. A ti, Jesus, que vieste trazer a tua macada, a graça e a verdade, rogamos o auxílio das missões evangélicas, a palavra e a orientação dos mensageiros do amor. Atende, Senhor, aos que rogam a assistência dos instrutores espirituais. Envia, Senhor, espíritos curadores aos que acham enfermos e rogam auxílios. Envolve a terra, Jesus, com as tuas falanges de espíritos piedosos e sábios. Senhor Jesus, que as orações não fiquem sem resposta, que sejam consolados os aflitos, que os apelos dirigidos ao céu, encontre guarida no teu imenso coração. Vem, Senhor, e torna a verter lágrimas piedosas sobre as dores da humanidade. Põe as virtudes curativas, Jesus, nas águas e nas almas, nos cérebros e nos corações. Graças a Deus. Eu achei tão linda essa oração. Ela engloba tudo, né? Ela engloba tudo. É no meio. Ó, essa oração está no livro Lei, Graça e Verdade, página 80 e 81. Quer dizer, ele fala aqui em cima, que eles estão contando e fazem uma oração no meio, no, né? É a oração. Bom, gente, vamos dar uma rodada de mediunidade? Dona Elisete. Ui. Maurício? Cristian? Zé Carlos. Hoje é só você, Zé Carlos, aqui tem 3 vacas. Judite.
Graças a Deus. Eles mostram o ambiente sem portas, sem janelas, deixando que assim, aberto a luz, público, muito lindo, o local ficou transformado, muito desencarnado, a graça de Deus, muito obrigado. Graças a Deus, o nosso ambiente está bem claro, ele está iluminado, tem uma luz central, que abre como se fosse uma cúpula, só se envolver com a nossa mente. Com a graça de Deus, com a mente toda expandida, e uma
completo de Deus, eu tenho um ambiente muito amplo, como se fosse um campo aberto, muita gente assistindo, esperando. Mas tudo calmo, ambiente calmo, graças a Deus.
Então, com a graça de Deus, o trabalho está iniciado. Pode ir, senhor Soli.
Vamos lá.
Eu fiz um resumo, na verdade, de um livro, Confissões de um Corruptor. E eu confesso que realmente não foi fácil de fazer esse resumo, porque eu achei o livro, como todos os seus autores, são difíceis de ler. Achei esse também um pouco difícil, porque ele conta uma história, coloca personagens, e aí ele conta o que acontece com o personagem, mas ele não fala o que aconteceu antes. E depois ele fala, não, isso aconteceu lá atrás, aí tem que voltar a ler o livro de novo. Então eu li praticamente umas 3, 4 vezes o livro, ida e volta. Eu achei assim, é um livro difícil de entender. Mas ele contém uma mensagem fantástica e que a gente tem que aprender muito com o que aconteceu com os personagens, porque o importante não é o que acontece, não é o personagem, é o que acontece com o que ele mostra, traz a doutrina e incute no livro junto com esses personagens. Algumas coisas eu peguei do próprio livro, por exemplo, pelo dicionário corruptor, é um adjetivo, adjetivo substantivo masculino, é o que corrompe e que altera textos, o que suborna, enfim, que desvirtua e põe fora da ordem, seja o que for. Então ele é um corruptor, é um dos nossos 10 mandamentos, não cometerás adultério, está muito próximo a isso, né? Osório Polidoro, ele conta na história de alguém que trata de um corruptor doutrinário, não desses corruptores, dessa corrupção que a gente conhece hoje, mas de um corruptor doutrinário, um que corrompeu a excessa doutrina, um que mexeu, que fez sumir o cristianismo, ele tirou o cristianismo do Cristo. Quer dizer, Jesus veio para mostrar tudo como tem que ser vivido, tudo como nós temos que nos comportar, tudo mais, viveu os 10 mandamentos, em resumo, né? E Esse corruptor da história, que eu fui saber o nome dele lá na página 59, lá no meio do livro, mas é por isso que eu falei, ele conta a história depois que ele fala o que é a história. Ele corrompeu a doutrina, porque ele foi tudo que se falava, ele procurou fazer tudo parecer como se fosse tudo muito bonitinho, Mas por trás disso tinha que vender dinheiro para o império. Então parecia tudo, não, tudo bonitinho, arrumadinho, como a gente vê hoje nas igrejas, assim, não, é tudo, parece tudo de verdade, mas o objetivo é trazer dinheiro para dentro das instituições. E mais ou menos essa é a história que ele traz aqui para a gente. No século IV, essa doutrina se chamava o caminho do Senhor. E é essa doutrina que esse corretor foi contra, e ele foi, desvirtuou tudo, e ele pagou muito caro por isso, pagou centenas de anos, dezenas de séculos ele pagou por esse erro que ele cometeu. Nós vamos ver na história dele um pouco mais adiante. O Brasil, que foi escolhido para ser, para trazer essa doutrina consolidada, não só restaurada, consolidada, foi escolhido o Brasil. Isso está também no livro século XX. No Brasil, no século XX, por força da vontade de Deus, expressa através do Espírito Santo, através de seus servidores encarnados, essa doutrina será consolidada e não apenas restaurada. Essa doutrina ficou até um século atrás nas terras francesas. Eu pus um cronograma que vocês têm aí no resumo, que é para a gente poder se situar um pouco nas épocas, né? Nero foi, ele atirou fogo em Roma e jogou a culpa nos nazarenos, que eram os do caminho do Senhor da época, né? Isso foi em 64 a.C. Então vejam desde quando existe essa coisa contra, né? É bem antes disso, na verdade, a gente sabe, porque a gente sabe das encarnações de Josué Polidoro, que ele vem falando isso há milhões de anos para o povo. E no ano 249-251, aí entrou Décio na parada.
Não
era depois de Cristo?
É depois.
Ah, tá. Eu acho que ele entendia nada.
Porque veio na época da Cleópatra, que era próximo, uns 30 antes, era o. Como é o nome daquele nome? Antes do Marco Antônio, que foi atacado, como é o nome dele? O César.
Né?
Aí, isso é depois de Cristo.
Foi depois de Cristo, né? Então, eu escrevi agora, estou lendo, estou achando estranho.
Na
época da Leia. Aí agora que eu estou lendo, está achando bem estranho. Né?
E aí já tinham matado tanto Pedro quanto Paulo em Roma.
Ah, tá. Isso foi depois de Cristo, com certeza.
Foi depois.
Aí Décio veio. Ele colocou uma perseguição sistemática, ele oficializou a perseguição a quem tivesse alguma manifestação, que tivesse alguma coisa ligada à doutrina, ao caminho do Senhor, que era na época. Diocleciano, ele criou uma nova seita. E no terceiro século, o Império de Roma foi, se alastrou de uma forma, ele foi até todo o Oriente, até o século IV ele se expandiu e abrangeu todo o Oriente também. Galério, ele era um soberano do Estado. Quando ele estava para desencarnar, ele mandou um ofício para dar uma amenizada numa complacência para a nova doutrina. Então ele deu uma semi-amenizada naquilo que sabe que ele era contra, ele deu uma aliviada, mas Constantino logo depois veio e cortou isso. Veio e falou, não, nós vamos fazer como tem que ser mesmo, vamos manter contra os nazarenos, contra os que tivessem mediunidade, tanto que ele começou são diferentes. Aí veio, ele fez o primeiro concílio de Nicéia, foi em 325. Ele constituiu a igreja como uma instituição prepotente, onde ele falou que ninguém tinha o direito de opinar contra a igreja católica, e o Papa era infalível, ninguém podia falar nada, o Papa era, mandava em tudo, ele não errava, ele era poder de tudo. No segundo concílio é que ele fez, ele tirou a adoração das imagens. Ele colocou a adoração das imagens, que eram condenadas pelos evangelhos, e ninguém mais tinha o direito de se informar, e ninguém mais podia. E tinha que vender para o império dinheiro para os reis e para os povos. E ele, quem tivesse alguma manifestação, tinha a chama famosa, a Inquisição foi nessa época, né, Mara?
É, porque o segundo conselho, se eu não me engano, foi na faixa do século VI. E aí eles instituíram as imagens também, que até então não existiam.
Não tinha imagens.
Então, eles colocaram imagens também. Aí
foi isso, eu não consegui saber em que época foi realmente.
Isso, não, não.
Século VI. Foi antes, né?
É, então, foi lá para o século VI. Tá? Então, o segundo concílio de Niceia foi nessa época, que foi instituído as imagens.
É.
Foi no século
VI. Século VI, tá. O livro é dividido em três partes. Então tem a primeira parte, tem uma história que eu vou estar resumindo aqui. A segunda parte fala de alguns textos falados por Jesus, então, e tem a explicação de Otão de Polidoro. Eu vou dar só um relato meu. Quando eu li a segunda parte, eu estava lendo e eu estava ouvindo a explicação que era de Otão de Polidoro, que está no livro. Eu estava como se estivesse ouvindo ele falando. Foi muito interessante isso para mim, enquanto eu estava ali fazendo isso. A primeira parte, então, tem primeiro o que as revelações, o que ele se manifestou. Então, ele falou, fiz muita força para ganhar o mundo, esquecido de que na razão inversa perdia o reino de Deus. Fui também sentindo a alma o peso do pantagorismo. Tormentas e alucinantes perseguições. Os dias finais foram tremendamente sofridos e as noites povoadas de sonhos tenebrosos. Isso é relato desse corruptor da história, que eu até então não sabia quem era, mas eu estava lendo. Onde se encontrasse cultores do mediunismo, ali haveria a reação no véu da Inquisição. Foi só cair doente e submergir no mundo de febre e visões macabras e infindáveis. Vinha para ele da profundeza íntima, dolorosa certeza de que estava perdido nas vascas das mais infernal tragédia. Estava em desarmonia com a lei do equilíbrio, lei geral do equilíbrio. Faça-se tudo em nome de Deus e do Cristo, desde que tudo se reverta em benefício do império, para que ele tenha as riquezas do império. E tudo isso tinha que parecer como se fosse muito bonito. Não, vamos, vocês doem dinheiro, vocês não fazem nada, porque o império tinha que ganhar, tinha que parecer bonito para. Então ele usou um termo, tinha que parecer uma bela viola por fora e por dentro pão embolorado. Ok, ele desencarnou, né, com essa doença. E no século VII, quer dizer, veja, ele desencarnou no século IV, três séculos depois. Ficou três séculos depois pagando. Ficou pagando lameiros nauseantes, como se estivesse indo à morte pela segunda vez. Ele ficou três séculos andando, perdido sem saber onde ele estava. Aí, depois de três séculos, ele viu uma fagulha, uma luz muito pequena lá de longe, e ele não enxergava mais, porque estava tudo no escuro. E ele sentiu que essa luz estava convidando ele para que ele fosse para seguir a luz. E ele fez isso. Depois de três séculos que ele passou na penumbra e se arrastando pelos caminhos. Quando ele teve um pouco de luz, que essa fagulha teve um pouco de luz, ele conseguiu ver que os ossos dele estavam à mostra. Ele estava sem carne. E ele estava só andando assim. E ele não sentia fome, não sentia nada. Ele estava só coberto com lodo, lobo endurecido e com um pedacinho. Tinha um pedacinho de carne no corpo dele, então estava totalmente perdido. Ele só gemia e chorava e gritava e apelava, mas nessa hora ele já estava, as lágrimas dele já não tinham mais, estavam secas, não tinha mais lágrimas, ele estava totalmente acabado. Ele não sabia quanto tempo ele tinha ficado lá nessa época ainda, quando ele se viu assim, mas ele tinha ficado três séculos, que a gente já está sabendo. Aí, de repente, ele ouve um assobio, bem de longe, assim também, mas é um assobio muito forte que entrava nele, e como se machucasse os ouvidos dele, e como se ele tivesse milhões de vespas dentro dele. Era um assobio muito perturbador. Aí, de repente, esse assobio para e ele agradece, ele quase dá graças a Deus. Ele não deu ainda, ele quase dá graças a Deus. É uma forma dele pensar, puxa, obrigado, quer dizer, não por ele sair, mas por ter parado a subir. Quer dizer, já estava um pouco de arrependimento, uma fagulha de arrependimento do que vinha pela frente. Aí ele começou a pedir ajuda, pediu socorro para Deus, pediu. E aí quando ele parou esse assobio forte, ele de novo se jogou no chão e aí ele ouviu ranger os ossos dele e ele ficou pensando naquilo que ele tinha feito na época de Constantino. Foi a primeira vez que depois de 3 séculos ele parou e pensou, puxa, eu fiz muita coisa errada lá atrás. Mas ainda ele não sabia que tinha passado 3 séculos. Ele só lembrou também uma coisa interessante que eu marquei aqui, que os que eram do caminho do Senhor, eles não queriam nada a não ser uma comida e uma roupa para se vestir. Eles não queriam, e para eles serem felizes. E ele foi contra isso, porque ele aboliu essa coisa boa que eles queriam, que eles só queriam isso. Eles não tinham medo do desencarne, eles não tinham medo. Eles só queriam estar felizes, e a felicidade deles era só ter o que comer e ter o que se vestir. Naquela época, aqui que eu comentei aqui no começo, a igreja criou a confissão para vasculhar a vida das pessoas. Eu comentei antes de começar. A igreja naquela época criou a confissão para vasculhar a vida íntima das pessoas e usava essas confissões para executar e para matar. Quer dizer, a pessoa vinha confessar na boa fé, entre aspas, a palavra fé, com todo respeito, vinha se confessar e falava, não, eu tive uma mediunidade, não, tudo bem, não tem problema, mas estava registrado, e vinham depois e matavam essas pessoas. Era. A gente comentou isso antes de começar a falar. Só Deus sabia quantos desencarnes tinham sido cometidos, quantas mortes por sua fundação do catolicismo. Era uma coisa incalculável. E, como já falei, Roma e todo em volta do Mediterrâneo estavam seguindo as ordens do Império e começaram a corrupção dos manuscritos naquela época. E assim terminou a igreja e começou a era das trevas, das idolatrias. Né? Ele sentiu um certo arrependimento nesse momento. E esse pequeno arrependimento dele fez com que ele voltasse a ter sede e fome. Ele não sentia isso. Esse pequeno arrependimento, ele voltou a ter sede e fome. E daí ele, lá no fundo, como se fosse uma miragem, ele viu umas árvores, uma vegetação, e correu até lá do jeito que ele podia correr e comeu o que podia comer e se saciou tanto que ele se sentiu até mais fortalecido. Os ossos deles ganharam uma força maior para ele poder andar, uma dose vigorada, recuperou o paladar e o ânimo ao estado geral. Já com uma certa força, ele começou a correr, conseguiu correr um pouco, ele andava um pouco devagar também, delirante. Aí lá ele viu umas manchas brancas, lá no fim, assim, no meio das montanhas que ele estava andando, ele viu umas manchas brancas e era uma casinha que tinha uma senhora que estava cuidando das roupas, como é aqui na Terra, aqui no nosso planeta. E ele ficou olhando assim, mas ele não queria se aproximar, porque ela sabia que ele estava lá, porque o marido dela ajudava ela. Para trazer essas pessoas que precisassem de ajuda, para trazer eles para a casa dela, e ela tinha uma única obrigação de encaminhar esse pessoal para um posto de socorro. Aí ele ficou escondido atrás de uma árvore, sem saber se podia falar com ela ou não, e de repente ele tomou coragem e foi falar com essa senhora. E ela só falou isso a ele. Ele pediu ajuda, porque ele precisava. Ele pediu socorro e amparo. Aí ela falou, olha, segue, vai buscar o posto de socorro que fica do outro lado da montanha. E ela continuou conversando com ele, ele querendo saber quanto tempo ele tinha ficado lá, e ela falou para ele que ele tinha ficado 3 séculos nesse, né, perambulando até ele chegar nesse ponto, e que nesse tempo é o que ele passou por isso por causa de tudo que ele tinha feito lá na época de Constantino. E ele não sabia quão grave ela, mas ele sabia que era grave, mas não sabia quanto. Porque depois que ela explicou para ele que todo mundo que está lá é devedor, é pecador, inclusive ela era pecadora, e porque ela tinha também, ela não queria ter filhos. Então ela também foi uma pecadora por não ter, como se ela tivesse matado, matado gente por ela não ter querido ser mãe. Ela deu um pano para ele se cobrir um pouco, e ela falou que tudo é por merecimento. E ele ficou na cabeça dele pensando o que é merecimento, e foi andando e foi até que ele achou essa. Ele agradeceu e foi procurar essa casa, esse posto de socorro. Que esse posto de socorro, ele foi pensando o que ele tinha, os desvios a favor do império, o que ele tinha feito praticando os desvios a favor do império. Aí ele viu uma grande construção azul, claro, com um amplo jardim. Ele viu que essa casa de socorro, de repouso, esse posto de socorro era em azul, não sei porquê, mas é assim que está no livro, né? E aí ele foi, se aproximou e foi recebido e foi apresentado para o chefe, que falou para ele: olha, você foi um dos principais corruptores do caminho do Senhor, esse chefe desse posto de socorro. Ele estava rodeado de médicos, de enfermeiros, e o chefe continuou falando para ele: o crucificado dirige a terra, bem sabemos pelas informações dos maiores da espiritualidade. Eles tinham no posto socorro, eles tinham a documentação de todos que iam chegar lá, como se fosse um arquivo, né? Eles sabiam tudo o que ele tinha feito, e todos que iam passar por lá, eles sabiam que ele só tinha que ser melhorado os pensamentos dele. Além da cura, ele tinha que melhorar os pensamentos, que era o principal, a necessidade dele, cuidar dos pensamentos. E ele deveria ser enviado para uma outra região logo adiante, porque era a única coisa. Está bem claro no livro que cada. Tem departamentos, tem hierarquia, tem chefe, tem chefe do chefe, depois chefe, vai subindo de graduação. Não é eu sou bom, quero falar com o presidente, não. E é só por merecimento, quer dizer, é bem difícil para chegar. Aí o próprio chefe falou, aí ele meio que se arrepende, mas não ainda muito convincente. Ele fala: não sei como pude ser tão cruel e tão indiferente aos problemas da imortalidade e da responsabilidade. Mas ele não estava ainda muito convicto do que ele estava falando, porque o chefe deve falar para ele que todos são pecadores, e que inclusive ele, assim como ele apontou para todos e apontou para si mesmo, né? Que todos que estão lá são pecadores também, que cada um tem, assim como ele foi contra o caminho do Senhor, esse chefe e outros fizeram igual com os discípulos de Numa Pompílio, que pretendeu que virou um governo à base de orientação espiritual. Também foi, outros foram contra isso, e todos estavam todos devedores, todo mundo pecador naquele local. Aí o chefe ordenou aos médicos que levassem ainda não sabia o nome dele, até então não sabia quem era no livro, quer dizer, ele estava citando uma história de alguém, né? Ele pede para que ele fosse levado para ser tratado. E no caminho o médico fala para ele: emprega o seu tempo lendo o Evangelho. É o único remédio que ele tinha que tomar, digamos assim, a única providência que ele tinha que tomar. Ele não sabia nem o que era livro, porque ele nem sabia, ele tinha mandado queimar tudo, ele tinha naquela, ele só tinha isso na cabeça, ele não sabia onde achar livros, onde está o evangelho, o que, que é, o que, que não é. Ele só sabia que isso era o que os outros lá faziam lá no caminho do Senhor, que ele cortou tudo e boicotou tudo. Aí ele começou com fortes dores e elas foram diminuindo à medida que os ossos dele foram ganhando um pouco de carne. E ele, a leitura do evangelho trouxe para ele muitas dúvidas. Mas no posto de socorro tinha gente que explicava, tinha como ministrava lições religiosas sobre as dúvidas e explicava o que as dúvidas que cada um tinha. E faziam inclusive a imposição de mãos, como faziam os do caminho do Senhor, que ele falou, poxa, eu aboli isso e agora é isso que eu estou vendo que tem que fazer. Mas ainda ele não estava tão arrependido, porque mais adiante ainda ele vai ser muito rude, vai exigir coisas que ele não vai, que vão falar, não, você não pode, não é hora, e vai ficar doente de novo, vai ser de novo colocado na enfermaria, mas ele for chegar mais adiante. Aí, ele pensando sobre o merecimento, ele pega e fala, eu quero falar com o chefe. E pediu para que ele também tivesse a oportunidade de poder evoluir. Quer dizer, ele ainda achava que, não, está tudo bem, já fiz o que, já paguei o que eu estou devendo, já tenho merecimento. Ele se falou, eu mereço. E não é bem assim, né? A gente, a duras penas, a gente aprende que não é bem assim, eu mereço. E o chefe pega e fala para ele, que ele faz parte do quadro de instrutores históricos religiosos por ter sido um corruptor do caminho do Senhor. E que isso é também, o chefe não falou só da vontade dele, ele falou com o chefe dele, foi consultando, mostrando, e foi, isso vem de cima para baixo, essas ordens, né? Aí, nesse momento, a primeira vez que ele chama ele de próprio, esse é o nome desse indivíduo, desse personagem do livro. Ele chama Próculo. Próculo. Mas ele ainda, rebelde, ainda ele pega e fala, não, eu quero galgar mais oportunidades. Ele ainda persiste, insiste na. Quer dizer, ele achou que já era merecedor. E disse que no Evangelho tinha mais ou menos uma dúzia de verdades básicas. E que ele já sabia, que ele já podia ir para frente, ele já sabia tudo. Aí ele pegou e falou, mas será que Jesus fez só isso? O chefe falou para ele, não, você tem que ler, falar sobre Deus e sobre o Messias, mas com o coração. Você tem que falar assim, com bem no íntimo e com. Como é que está escrito lá no livro? Com amor e com sentimento amoroso e fraterno. Ele tinha que falar, ele não era só falar para falar, para ganhar vantagem e ir para frente. Isso já não era mais assim. Aí ele se conformou, né? E ele, não satisfeito, ele falou, eu quero saber o que vai ser do meu futuro. Quer dizer, ele sempre insistindo, ainda arrogante, ainda não convencido de que é só por merecimento mesmo, íntimo, o que vai ser do futuro dele. E o chefe disse para ele ir procurar um departamento de programação, que é a única coisa que ele podia oferecer para ele nesse momento, para ele procurar esse departamento, e falou para ele cumprir as funções dele, que é o que ele precisava mesmo fazer, para poder ir para um lugar mesmo. Olha essa passagem. Ele fala, você faz isso, cumpre suas funções para ir para um lugar melhor. Aí ele pega e fala, não, espero que seja um lugar muito melhor. Quer dizer, ele não se conforma que ele é só isso. Aí o chefe.
Ele falar assim, você não sabe com quem você
fala. Quase, quase. Quase isso. Aí o chefe fala para ele não manter ilusões, porque ele foi pelo caminho do Senhor e derramou muito sangue, né, por causa disso. Aí o chefe recitou alguns textos para ele se acalmar, lembrando o passado, ele de novo se joga no chão, gemendo e com muitas dores, e foi de novo tratado. Porque ele não, tudo que ele teve, ele ainda não entendeu. Ele teve que, de novo, voltar para ser tratado. E aí ficou. Ele ficou de novo. Quando ele acordou, ele estava numa enfermaria, sem dores, já estava bem. E sem saber o que tinha acontecido. Aí tinha um enfermeiro respondendo que eram muitos pecados que ele tinha na costa. O que tinha acontecido? Porque ele estava lá porque tinha muitos pecados nas costas dele. E que era esse o motivo, né? Aí o próprio pediu o evangelho. Já está melhorando um pouco, né? Pediu o evangelho. Aí o enfermeiro fala, bem, está embaixo do travesseiro. Certo? Porque o enfermeiro já sabia que ele ia precisar disso. Aí ele que é o que o médico tinha mandado para a cura dele, que ele ia ler o evangelho. E de novo, mesma história. O enfermeiro fala que todos são pecadores e que a morte desse enfermeiro foi interessante, que ele morreu, teve uma briga com um companheiro dele, e ele morreu afogado, e ficou 140 anos até ser encontrado por um barqueiro. Ficou 140 anos até ser encontrado por um barqueiro que estava passando lá onde ele foi agredido por um amigo dele, e o amigo dele jogou ele na água e ele ficou.
Tudo que acontece na subcrosta, tem pessoas que ficam vagando por mais de 1000 anos naquele lugar. Esse foi a pessoa que ficou embaixo d'água, esse barqueiro espiritual que recolheu ele, foi o momento que ele começou a atender a pinuar, a pinuar. Se não tivesse atendido, o barqueiro estava lá o tempo todo. Só que só iria pegar.
Foi o momento do merecimento.
E a gente parece muito 300 anos, 140, 1000 anos, mas para o espírito não é nada. O espírito não é nada. Agora, eu só espero que a gente tenha aprendido a lição justificada entre a gente.
Sem com os ossos, sem carne, sem. Nesse estado que ele ficou sem carne, imagina. Ambulando na lama, no lodo, assim.
Mas, gente, às vezes você vai fazer um trabalho lá embaixo, a gente vê.
É isso assim, né?
Fora lá embaixo, um fedor.
Sim, ele falou também.
Um horroroso de fosse. Por exemplo, ele ficou esses 300 anos, ele não tinha consciência.
Tinha.
Do tempo, não.
Mas
ele sofre. Ele sofre. E muitas vezes ele sofre a mesma coisa todos os dias. Ele vai para um círculo, aí passa aquele círculo e volta a fazer aquele círculo. E é sofrimento, e é dor, e é briga, é ganância, é luta, porque ele vive dentro de um mundo dele. Ele cria um mundo dentro dele. Né? Principalmente as pessoas ligadas a dinheiro, as pessoas sanguinárias, mas eu não quero falar porque é mais baixo, mas é a mesma coisa, a mesma situação. Elas são ligadas a dinheiro, elas ficam lá mexendo naquilo que na realidade é porcaria, é coisa suja, pensa que é dinheiro, é abraço, e ficam ali séculos e séculos adorando aquilo que na realidade não é nada, e achando que é ouro, que é dinheiro. É muito triste e degradante ver um espírito fazer isso. É muito triste.
Só uma pergunta. Esse exemplo que você está dando, né? Uma pessoa que viveu a encarnação fixada, o materialismo, o dinheiro. Em algum momento na encarnação, teve a oportunidade de ou mudar, ou ler sobre o Evangelho, ou outra orientação, mas que lembra Deus, mandamento, alguma lei, nesse estado, por nenhum momento, ele pensa.
Então, é aí, no livro aí, quando o próprio
aí
falou, ele é socorrido. A hora que ele para aquele vício da doutrina, o vício do erro, o vício do dinheiro, o vício de assassinato, porque tudo são vícios, né? Do sexo, tem muitos presos ligados a sexo. a hora que ele se liberta, ele não precisa se libertar totalmente. É só ele começar a pensar alguma coisinha. Acende uma luzinha, já vem o assobio que veio, e aí ele procura. Porque esse assobio, esse caminho dele não foi num dia.
Não.
Esse caminho é muito demorado e é muito dolorido para esse espírito. Porque ele tem, para ele sair, nota, aqui eu ando, eu subo uma escada, você sobe uma montanha, faz uma escalada, tudo bem. Nós estamos na Terra e temos uma matéria que protege o espírito, assim, que liga tudo. Lá, para você subir um degrauzinho de um centímetro, você sofre. Se você não está com aquela vibração. Então esse espírito fez um sacrifício enorme em subir esse degrauzinho e andar. A hora que ele viu a senhora lá longe, e ela jogava energia, porque é o serviço dela, como está escrito no livro, ela jogava energia e ele foi se agarrando.
Ele chegou,
e aí ele chegou a pensar em Deus. Aí as portas se abrem.
E ele viveu. Segundo os preceitos do catolicismo, mas católico não pensa, não preparar nada, mas como que não tinha o pensamento de Deus?
Corretamente, não, mas não tem, porque o pensamento não é pensar. Eu posso falar, estou pensando em Deus. Não é falar eu penso em Deus, é eu pensar de verdade em Deus. Porque a doutrina católica, a doutrina evangélica, a doutrina judaica, ela não pensa em Deus, os árabes não pensam em Deus em essência. Eles não pensam, eles pensam em Deus na terra, o símbolo, aquilo que você pode segurar. E isso não adianta nada. Do outro lado, isso nada vale. É muito profundo, por isso a gente tem que se preparar muito, orar muito, porque lá do outro lado é pensamento. É força, pensamento e vibração. Por isso que a gente fala, não adianta ter frequentado o espiritismo, o divinismo, e não ter entendido o que isso significa. Porque aqui não é corpo presente, é espírito e mente presente. É essa a diferença. E é difícil. Falar que isso é fácil para essa humanidade, olha, a gente quase ninguém entende. Por isso que é muito estudo, muita dedicação, muita oração e preparo.
O que esse pensamento, ele conseguiu ver a família, conseguiu ver a casa, a árvore, a mulher.
Se alimentou.
Se alimentou.
Por difícil.
Ele comeu, mas era porcaria qualquer, da árvore, comia qualquer coisa. Ele quase rendeu graças a Deus, quase falou graças a Deus, mas ele ainda não. Ainda não chegou o momento. Está chegando daqui a pouco. Esse enfermeiro, então, que ajudou ele, falou que ele teve um merecimento, 2 anos depois que ele estava trabalhando nesse lugar, dele ser levado para uma região acima da onde ele estava, e mostraram para ele algumas facetas de suas vidas, algumas das suas encarnações, das liberdades que ele usou muito mal, né? Mal usado. Aí o médico chega para o próprio e pergunta, e aí, está doendo alguma coisa? Ele fala, não está doendo. A alma que está doendo, que faz doer o corpo. Já está começando a melhorar, está vendo?
Eu gostei muito dessa parte.
A alma, a minha dor é na alma, e a minha alma é que leva a dor para o corpo. Aí o médico pega e fala para... Você tem que passar as palavras com sentimento, as palavras que ele vai passar para as outras pessoas, não como sendo um simples trabalho para mudar de lugar. Não é uma promoção, não vai ter uma promoção só porque você cumpriu com uma tarefa, não, tem que cumprir de verdade, com sentimento. Ele falou uma coisa ele falou, a sua aura estava furada e lesada, podendo receber cargas mentais e energias perigosas. Quer dizer, ele ainda estava doente, estava ainda machucado. Aí o próprio pega o evangelho, começa a ler, começa a estudar e começa a divulgar o conteúdo dele para as pessoas que ele tinha que passar. Mas ele achou que era pouco. Ele queria mais. Ele chegou para o médico e falou, mas Jesus só fez isso? Eu quero fazer, eu posso fazer mais. Eu quero fazer serviço de aplicações energéticas de evangelização mais eficientes. Ele queria fazer mais do que isso. Mas dessa vez, ele falou tão de dentro para fora mesmo, não foi só para ganhar um cargo mais adiante. O médico ficou, gostou dessa postura dele e falou que ia perguntar para o conselho terapêutico, que se reunia uma vez por semana para decidir o que que eles... Tinha reuniões, né? A gente imagina reuniões numa sala, deve ser diferente, né? E passam os dias e eles recebem como assim, olha, você não merece.
Não, sabe o que acontece? Quanto mais próximo ao nível da terra material, é muito próximo às coisas. Quando você já está nos níveis de bolsa, no terceiro, quarto céu, aí é só mental. Aí não tem quase nada, é tudo feito por união vibracional. Mas quando é mais embaixo...
Aqui são reuniões ainda assim...
São espíritos todos, e aí recebem a informação dos outros mentores mais acima, e assim funciona. A hierarquia é muito rigorosa.
É muito rigorosa a hierarquia.
Não existe uma...
Ele insiste muito no livro aqui sobre esse assunto.
É, sim. Muito rigorosa.
É. Aí ele fala, mesmo que você ainda não está tão merecedor assim, mas... Como você está dentro do caminho que estavam pretendendo fazer, então você vai fazer isso. E criaram um departamento, aí aconteceu uma coisa interessante, criaram um departamento para ele fazer essas aplicações energéticas e falar junto com as lições evangélicas. Então ele falava sobre a doutrina e aplicando essas psicoenergias para as pessoas. Aí ele todo feliz, ele ficou contente. Aí ele vai orar. Onde ele vai orar? Ele vai orar num lugar onde tem uma sala que tem uma cruz pendurada. E ele de novo dá aquela caída de novo, porque, mas dessa vez ele não foi levado para trás, ele foi levado adiante, mas só foi chamado a atenção. Olha, quando você queria ganhar um cargo melhor, você orou sem nada. Agora que você, para agradecer, você vem agradecer e se ajoelha a pedras e paus, coisas materiais. Mas quem falou para ele isso foi o espírito que veio, que ele sentiu um espírito atrás dele, muito grande, muito elevado. Ele é mais elevado do que todos que ele já tinha visto até então, né? E ele começou com a prática, e lá disse que nesse local ia ser o departamento, e como de repente estava pronto o departamento, já com tudo pronto, não faltava nada no departamento, ó, como se sempre existisse. E começaram a fazer essas forças psicoenergéticas com água, sucos, alimentos, que é a frutificação. É a frutificação que a gente conhece aqui, que está no nosso evangelho, no nosso dia a dia. Aí passam-se muitos e muitos séculos. Ele fica lá trabalhando durante 7 séculos. Mais 7 séculos. Ele fica nesse lugar trabalhando. Mas sem arrepender, sem briga, sem briga interna. Estava feliz lá trabalhando, fazendo esse trabalho. E aí ele tem a oportunidade de reencarnar no século XIV para ajudar nas primeiras reformísticas, tem citado por Wycliffe, na Inglaterra, e depois momentos de Lutero e de Kardec. Ele teve esse merecimento de fazer esse trabalho. Aí, antes de encarnar, vem um mentor dele, aí dá um outro nome para ele, chama Walter agora. Fala para ele que ele vai cumprir esse trabalho, por causa das grandes falhas que ele cometeu quando ele foi próprio, quando ele foi contra o caminho do Senhor, no século IV, na era cristã, na era de Constantino. Ele tinha que servir de instrumento mediúnico nessas encarnações. Ok. Quê?
Não.
Isso foi no século IV, século XIV. Aí...
10 séculos depois que ele fez a casa.
10 séculos, ficou 1000 anos.
1000 anos entre...
E pode parecer uma metáfora por isso tudo. Pensar quantas oportunidades de reencarnação ele perdeu por causa
De evolução.
De evolução,
Isso sim, agora vai ser de
Ele, ele realmente encarnou, ele nasceu como um homem pobre para fazer esse trabalho. Simples e inconscientemente agarrado a Jesus e as suas funções missionárias. De vez em quando ele tinha umas horas de fraqueza, claro, aí, mas ele tinha o merecimento de vir ao mundo espiritual e dar, opa, levanta a bola dele, vamos lá, não é por aí. Então ele teve, era socorrido e alertado a cada vez que ele tinha uma baixada de bola. Pensou também, que interessante isso, que a gente vive comentando nas nossas reuniões aqui. Pensou também que com poucos médicos passarão pelo mundo sem se verem envolvidos pela peçonha da presunção da vaidade mediúnica. Ciúmes e vaidade, muitas vezes faltas ainda mais graves. Quer dizer, a gente vê alguns médicos, alguns videntes que têm a vaidade, acham que eu sou bom, tal. A gente ainda vê isso aqui no nosso meio, aqui em todos, né? Aí, ele encarna de novo, mas eu descobri que ele tinha encarnado de novo, tive que ler 3 vezes. Porque ele fala só que ele encarna de novo, e no século XIX, eu achei que fosse isso, porque ele ouve de um médium chamar ele de Pierre. Pierre é um nome francês, eu achei que fosse na época de Kardec, realmente. Foi, né?
Aqui em cima disse, né, que ele trabalha em
Pierre. Aí ele como Pierre, aí é esse médium. Fala para ele, presta atenção naquilo que vai ser te mostrado. Aí ele pergunta quando, aonde, como vai ser mostrado e tal. E naquela noite que ele recebe essa informação do médium, ele tem um pensamento de tudo, lembra de tudo que ele cometeu na época de Constantino. Onde está isso? Aqui. Aí ele lembra tudo que ele cometeu na de Constantino, foi mostrado para ele que ele perseguiu, ó, que cultivava o batismo, etc. Né? Aí no final do século, quando ele desencarna no século XIX, depois dessa passagem, aí ele já recebe, já tem o merecimento do amparo. Então ele vai só, ele é recolhido, mas ele tem um tempo que ele fica de repouso.
É normal.
Fica de repouso, mas ele já está preparado para ser recolhido de uma forma mais tranquila. Mas não, isso não quer dizer que acabou, que ele resgatou tudo, porque no terceira parte do livro ele volta ainda a chamar, a lembrar ele que ele tava, era devedor ainda, não acabou.
Aí já estava melhorando.
Estava melhorando, sim, tá, claro. Está bem melhor. Para com Deus e para com o próximo. Está fora da lei. Aí tem umas coisas que eu achei interessante. Quem não sabe amar nunca poderá adorar a Deus em espírito e verdade. Eu achei interessante essa frase. Aí vem, quer dizer, ele já é recolhido com mais tranquilidade. O caminho do Senhor, como doutrina, era uma síntese da lei do amor e da revelação. Tomou bastante parte da coração e foi. Ok, ele fica sabendo, ele ia ser recolhido e ia ser levado um pouco mais tranquilo para.
Não sei se tem a ver. Fala. Ele,
Encarnou no século 17, depois encarnou de novo.
Não, sim, mas assim, se a encarnação da gente era encarnada, cada reencarnação já trazia. Então, quando ele encarnou na época do Constantino, já estava escrito o que ele ia fazer, né? E o que ele ia reencarnar depois. Ele já estava todo mundo. Ele queria foram preparados.
Tem o livre-arbítrio.
Na realidade, existem os engenheiros do karma que estão ligados à justiça divina, que é ligado às leis de Deus, diretamente. Nós não sabemos, mas Deus é o eterno presente, ele já sabe de tudo, já está tudo preparadinho. Ele iria ficar por escolha própria, porque ou por ação ou por omissão, que ele ficou 10 séculos sem encarnar, já estava marcado. Mas você tem a certeza que um espírito desse tamanho, um espírito que faz o que ele fez, não pode ser espírito pequeno. Esse tal Frodo já era um espírito grande, já tinha feito coisas boas no passado e que foi envolvido por isso. Porque senão ele não conseguiria adulterar tanta coisa e cumprir tão bem a ordem de Constantino e não conseguiria, logo que ele começou a ser resgatado, dar aula. Como ele pode dar aula a um espírito que não tem conhecimento? Então, pelo próprio livro, você já percebe que não é um espírito que tem conhecimento. É um espírito que tem muito conhecimento e que perdeu tudo. Ele perdeu o corpo, fica guardadinho. Aí a hora que ele restar, ele vai conseguir. A hora que ele consegue zerar, esse conhecimento volta. Tanto que ele queria trabalhar, a hora que ele acordou, ele pediu aqui. Eu quero mais trabalho. Apesar dele ter ido muito contra a doutrina, porque como é que ele conseguiu montar um setor sem conhecimento? Um espírito jovem? Um evita? Imagina. Ele tinha muitos erros, mas ele tinha muito conhecimento.
Então, mas assim, esse é o caminho que ele tinha que ter. Ele ia fazer isso que ele fez.
Aí
é
uma pergunta que eu tenho. Como ele estaria no karma da programação das encarnações? Você tem um livre-arbítrio. Então, provavelmente, esses engenheiros que fazem a programação das encarnações, eles programam dois caminhos.
Não, eles não programam dois caminhos, eles programam uma linha. Essa linha tem, ela não é, ela tem vertentes.
Então, conforme você vai agindo, você vai pegando.
É, mas algumas coisas básicas que você tem de passar, elas vão passar em qualquer roupa que você fez. Você tem de passar. Agora, ele podia ter feito, aí é na suposição, ele podia ter feito alguma coisa a mais, ou seja, ele podia ter ido não ter feito tão bem o que o Constantino mandou, ou poderia ter ido contra. Mas a própria justiça divina, conhecendo ele e a arrogância dele, sabia que ele não ia fazer isso. Outra pessoa poderia não ter aceitado e ter sido assassinada naquele momento. Mas ele não, já tá, porque você conhece. Nós não conhecemos. Mas esses engenheiros do caso, eles conhecem profundamente a característica desse
delicado.
Ele
queria ficar bem na outra encarnação.
Ele era arrogante, ele era assim.
Não, é a mesma coisa o Judas, que foi a Joana D'Arc. Foi André Luiz, quer dizer, é um espírito velhíssimo. Ele, quando ele esteve na época de Jesus, a arrogância dele em achar que ele ia conseguir contornar tudo aquilo, quer dizer, a boa fé dele, que era, entre aspas, arrogante, ele acabou se perdendo. Foi por isso que ele foi condenado, foi porque ele não aguentou e se matou. E, na realidade, diz que primeiro quem ia fazer essa parte de dizer seria o Pedro. Aí, pelo estudo que a espiritualidade fez, isso é o seu Oswaldo que fala. Pelo estudo que foi feito, eles iam ver que para o Pedro ia ser muito pesado. Ele não ia aguentar. Mas também o Judas não aguentou. Mas a responsabilidade. Mas e o Pedro, ele disse que não conhecia. Diferentemente das Marias, que foram lá e falaram, eu conheço, ele é o Messias, acredito.
Eu acredito.
Mulher é mulher. Não, as Marias eu falei, porque quem mais eu tô que a outra é mãe.
É, a mãe que também seguiu,
mas Madalena não. Madalena foi lá em cima e batalhou, né?
Então isso é importante. Brincadeira.
Não, não, mas é.
Mas é, sim, é importante sim, lembrar, entendi, porque tem a ver com essa lei de causa e efeito, que é a confissão de um corruptor.
Judas fazia parte de Judas na história dele.
Sim, mas ele. É, só que ele não deveria se matar.
Ele não deveria se fazer um jogo de entre aspas. Vou falar essa palavra para ele comigo. O erro maior dele é ele se matar.
É,
o erro maior dele
é ele se matar. E tanto, mas tanto que a justiça divina já sabia que ia acabar acontecendo, que eles não eram presentes. E você viu, a vida de Joana d'Arc foi maravilhosa. Né? Com a vida dele, sofreu a encarnação dele, mas eu estou falando espiritualmente falando, foi maravilhosa. E ele saiu de lá, quando ele desencarnou, gente, foi a coisa mais linda. A hora que ela queimou, ela começou a sentir a dor de ser queimada, a espiritualidade veio e retirou e falou, levanta, filha, agora é a hora, eu fico até arrepiada, porque eu estava nessa. Tá? Levanta, filho. Agora é a hora. Você seguiu e você fez, cumpriu a sua missão. Aí ela desabou a chorar. Aí puseram ela numa cama. E aí ela deitou e cobriu com aquele cristal, aquela geleia.
E ele foi André Luiz? Foi André Luiz.
Sim. E aí foi uma beleza, né? Então essa vida de Joana d'Arc foi assim. O derradeiro, mas para chegar nessa vida de Joana d'Arc, todo o. Porque pesa muito você ir contra a lei de matar você mesmo, né? É, pesa muito. Ele foi mendigo, foi leproso, foi aquele doente que se arrastava no chão, que não tinha perna. Sofreu muito para chegar ao ponto de começar.
Aqui também está falando.
Ele voltou para fazer papel de jornal com o Kardec.
Todos os trabalhadores ele veio.
Ele veio próprio.
Que era para colocar de
Eu falo de que é um personagem, mas às vezes eu fico em dúvida se realmente foi um personagem ou se realmente.
Esse alguém existiu.
Ah, não, só deu um nome, mas era um espírito que a gente falou de que é um personagem. Aconteceu isso?
Bom,
segunda parte.
Ele muda nome, muda local, muito embaixo do Brasil que não era aqui. Então, só aqui.
Mas toda vez que eu leio, eu tinha que acabar que isso aconteceu.
É, a gente fica. Se realmente aconteceu, se era só uma história, mas aconteceu. Então, é tão claro que ele dá a impressão de que aconteceu mesmo. Bom, segunda parte é o seguinte: segunda parte são citações, como eu falei.
Vou
O quê?
Um livro.
Isso não, na terceira, né?
Ah, não.
Ah, na segunda, é.
São frases.
É, são frases.
Inclusive, são as frases que eu já estou colocando há mais de um mês no nosso livro. São as frases do Evangelho.
Que é do João.
Eu estou seguindo, exatamente.
São várias frases e eu pus aqui, então, se tem alguma, são as frases. E depois tem a explicação do Oswaldo. Uhum. Eu pus algumas explicações, não todas, né? Mas assim, o João Batista que veio para, que é o reencarno de Elias, ele veio para anunciar a vinda de Jesus, né? E quando ele conseguiu, João Batista, ele tinha uma personalidade forte, ele conseguiu muita gente que seguisse ele. Quando Jesus chegou, ele tipo, saiu e deixou, todo mundo seguiu Jesus. Quer dizer, tinha feito o trabalho dele.
Eles só se encontraram.
Porque a Isabel, quando Maria estava grávida,
ela foi para a casa da Isabel, que estava já no final da gravidez, para ser protegida, porque a lei judaica era terrível, né? Para protegê-la. E aí eles foram, de uma certa forma, eles tinham um contato, porque lá não é tão longe as coisas, não é que nem aqui, né? Todas as festas estavam. Se eles eram tão íntimos a ponto dela se refugiar na casa,
não,
você concorda? E aí depois.
Mas cada um seguiu o caminho dele.
Batista foi para um grupo dele e Jesus para o outro. Mas eles se encontravam também. Eram espíritos.
Sim.
Porque esse grupo dele era um grupo pequeno. Eram os profetas de Israel. Não tem essa história de. E eles não têm nada a ver com o judaísmo,
não,
era profetar.
Não.
Né? Era, ele tinha a ver com o que Moisés de verdade ensinou, porque os próprios judeus tinham adulterado, né? Os próprios sabinos.
E a cabala, etc., era estudada por eles. É completamente diferente do clero levita.
É, então é bem importante entender que eles tinham ligação e aquelas histórias de mostrar e se conheceu de batismo, não tem isso. Isso é coisa que eles incrustaram na Bíblia, porque o batismo, Moisés, né, João Batista, falava, eu estou batizando em água, porque aquele que virá depois de mim vai batizar em espírito. E aí o que vai batizar em espírito precisa ser batizado em água? Entende? Para pensar. Por isso que eu não sei brincar, não falava que eu tenho que ser burro. Porque a gente tem de pensar no que a gente está vivendo, entender o que está escrito.
Aí eu só vou citar algumas. Na ordem divina não existem milagres nem mistérios. Não existe quem perdoe pecados por conta da lei ou da justiça de Deus. Umas coisas que eu frisei aqui. A lei prevalece, a cada um será dado segundo as suas obras. Agora uma coisa importante que eu achei também. E a quem mais conhecer, é certo que mais será pedido.
Por isso, a verdade
aqui no meio, quase no fim.
A verdade é que quando você julga uma pessoa, você tem que julgar, Deus julga em profundidade, a justiça divina julga em profundidade. Se eu ainda não entendo o que é os 10 mandamentos, eu não sei o que é não matar, eu não entendo, ainda eu sou. Ou assim, não matar não, que é meio pesado. Não mentir essas coisas.
Não desejarás
o que é do teu próximo. Se eu ainda não entendo isso, como é que eu posso responder por uma coisa que eu não entendo? Então, Deus, ele julga conforme o tamanho espiritual de cada um. Faz tempo que eu não falo isso nas orações, eu falo. Se uma senhorinha, daquelas que não. Senhorinha pode falar, que não entende nada, que não tem noção da espiritualidade, parar na frente de uma pedra e com amor, com boa intenção, pedir uma ajuda, o céu se abre para essa senhora. Se eu, que já sei que isso é errado, eu ganho um karma negativo enorme. Então, na realidade, é em função do que eu já entendi, já desabrochei. E por isso que Jesus falou que quanto mais a gente souber, mais a gente vai esconder. Aí tem uns espertos que falam, então eu prefiro ser burro. Aí dá vontade de matar, né? Aquele burro mentir, porque não quer evoluir. Né? Que é responsabilidade.
E a segunda parte tem que ler, tem que ver as citações. E nessa parte que eu estava, quando eu estava lendo essa parte do livro, é que eu realmente tive a sensação de ouvir a voz de Oswaldo Polidoro falando sobre isso. Explicando, eu estava lendo um texto e depois eu li a explicação. Porque eu vi a voz, conheci
então,
a voz dele.
Quando eu leio para pôr nos WhatsApp, eu escuto ele também, até, né? As paradas a que ele fazia. É verdade, é muito presente.
Ele é uma citação dele, né? Nossa pretensão é falar do verbo da terra, que é o seu Cristo planetário. Não dele em si, que era desde antes que a terra existisse, mas falar alguma coisa de seus ensinos. usaríamos os textos conhecidos, embora sabendo que Jesus não os escreveu e que foram passados por mãos humanas, tornando-se, portanto, em vaso de falhas interpretativas e compilativas. Isso o próprio Jesus escreveu. Ok, vamos para a terceira parte do livro. A mesma coisa, o critério é assim, primeiro, como Oswaldo Polidori interpreta, ele fala, aí porém daqueles infelizes que são pretensos, vários continuarem truncando a marcha progressiva da humanidade. Ninguém tem o direito de ficar na porta e não entrando, constituir o entrave e a entrada daqueles que poderiam fazê-lo. Eu achei interessante isso, quer dizer, ninguém... Não atrapalha, né? Se você não vai ajudar, não atrapalha. Né? É, tirando a oportunidade da evolução de outros. Não, deixa que fique em frente. É, aí ele fala várias coisas, depois vocês podem ler tá aí no material. Uma coisa que me chamou muita atenção é Oswaldo Polidoro pedindo favor pra gente. Jogamos o favor de alguma atenção para que se levante no mundo uma... Quer dizer, ele pede para a gente um favor, como se...
Está aqui na página 7.
É. Ele te pede favor, assim, achei assim uma coisa humilde, né? Assim...
Eles não exigem nada, eles respeitam o seu
livre-arbítrio. Ele pedindo favor para a gente de ler, de estudar, de fazer as coisas. A gente não é nada. Então, isso eu quis citar. Aí tem outra. Cristo que preferiu ser crucificado a bem da verdade para não crucificar a verdade. Interessante, né? Tem outra.
Essa do mediunismo também é interessante.
Ah, é.
Está muito adulterado também o mediunismo.
Sim.
Né?
Sim. E tem a penúltima também, que está para ter dias melhores para o planeta, né? Depois tremendas transições porque terá que passar. O que estamos fazendo é precisamente isso, convidar cada qual a que faça o possível a fim de acompanhar a sua marcha, a fim de não vir a ser contado entre os cabritos. Quer dizer, a gente sabe que vem vindo coisa assim, mas vamos fazer do lado, vamos fazer a coisa certa, né? Ok, aí tem mais. Aí vem o Walter se manifestando, agora já ele é o Walter, aquele último que encarnou. Que era. Ele fala, gente como eu, que tanto concorreu para estabelecer o erro, tem por obrigação advertir para fazê-lo em base de simplicidade. Diremos que a autoridade espiritual que se reconhece nos valores espirituais e não nas aparências fornecidas pelo mundo exterior. Ele fala aí, como a gente pode ler tudo, mas não precisa. Ele fala que a separação entre os dois planos da vida, causada pelo acidente chamado morte, isso é interessante, eles chamam isso de acidente, como se fosse o mesmo, quase sempre entra em cena para causar tremendos abalos e dolorosas decepções. Como é terrível trocar as pompas e os rótulos do mundo pela devastação geral produzida pela morte. Isso é o que ele sentiu, né? É um choque que ele teve. Ele tirou os rótulos e foi passado, jogado no meio da lama e do lodo. Ele pede socorro, ele se aclama, sempre pede, né? Quando Pierre desencarnou no final do século XIX, foi dormir o sono reparador. Foi dormir o sono reparador e estava envolvido por amigos. Ao acordar, sentia-se leve como uma pluma infeliz. Viu que tinha ao redor dezenas de amigos e de parentes já desencarnados. Quer dizer, aquilo que eu falei antes, que ele já estava bem, ele foi recolhido, né? No capítulo, na parte 3, ele confirma isso. Aí tinha, isso é interessante, dentro desses amigos que estavam à volta dele, tinha o guia dele, que ele se apresentou, era um espírito grande, né? Ele falou, meu nome é Eugênio, eu era seu guia. que foi guia dele por 50 anos. Aí ele chorou, né? Se sentiu assim, ó. E lembrou dele, que ele viu ele durante 50 anos na encarnação. Aí de novo a questão de hierarquia desafirmada. Eugênio apresentou Gastão ao Pierre, que era o chefe da comunidade servidora, lembrando-lhe que sempre lhe falava dos seus superiores. Isso o Gastão era o chefe, mas Eugênio sempre falava, quando era o guia, ele falava assim: eu tenho superiores, não sou eu que decido, eu tenho superiores. Ele sempre foi falando, e aquele só reiterou o que ele falava. E interessante aqui, ele recebeu a visita daqueles trabalhadores que trabalhavam com ele lá desde o século IV, vieram visitar ele. Aqueles amigos, companheiros de outras esferas que ele veio trabalhar, o próprio, quando ele era próprio, vieram visitar ele já nesse século aqui, já como amigos dele, né? E aí Eugênio convida o Walter, no caso, a sair daquele lugar, porque ele já estava melhor, e aquele lugar era reservado para receber os que vinham chegando, que precisariam ser também recolhidos, né? E foram para um departamento onde Pierre estava inscrito, estava já inscrito que ele ia trabalhar nesse departamento. Porque ainda é interessante, olha, apesar de todo esse resgate, de toda essa evolução dele, ainda o mentor, o guia dele fala, é que no seu passado havia muita coisa a ser reparada, isto é, devia reparar ainda muitas lesões do passado, quer dizer, ainda não acabou, está aí corrigindo a coisa. Aí o Walter pergunta para ele, mas eu fui mesmo inquisitor? Falou, não, foi muito pior, né? Foi pior. Foi muito pior que isso. Fez coisas muito piores. Vocês truncaram por muito sério do caminho do Senhor. Eles tipo crucificaram de novo, mataram de novo Jesus pela segunda vez, cortando esse caminho do Senhor. E ele falou que morreram, teve muito sangue derramado, milhares de criaturas por causa desse trabalho que ele fez tão bem feito naquela época. Mas ele falou, não tem problema, você já está quase bom, está quase já reparado, mas tem ainda algumas coisas que fazer, né? E aí Deus agradece a Deus, Pierre agradece a Deus. Agora mesmo agradece a Deus, Jesus e a todos que ali estavam, e agradece a Eugênio também. Aí Eugênio fala, não, para mim não precisa agradecer, porque eu também tenho erros cometidos por sua causa. Ele foi também cometeu erros por causa do Walter, do Pierre, no caso. Aí que ele tinha. O Eugênio tinha sido uma feiticeira na época. Na época de Elias, em que Elias viveu, na época de Elias, ele foi, tinha sido uma feiticeira.
Na época de Elias.
Exatamente. Na época dos Baal. E ele só conseguiu fugir de ser morto porque ele foi trabalhar com a Jezabel, que ela acreditava no Baal. Jezabel. O Deus que ela acreditava.
Não,
era o Deus do mal. Era o Deus dos deuses da época.
Na época de Elias, ainda, tinha várias outras tribos. Então, eles eram monoteístas, mas os outros não. E esse Baal era um deus, tinha Baal e a esposa, entre aspas, uma esposa dele. Eles se alimentavam de sangue, tinham toda a
sacrifício.
Não que na época também os materiais
também, dos judeus também faziam sacrifício, né?
Mas, né?
Graças a Deus que nós evoluímos.
E aí ele soube que o Pierre tinha lançado o Eugênio na fogueira, né? Para que
inclusive tem na Bíblia essa parte de Elias, ele chama os feiticeiros lá de Baal. Não era feiticeiros, os padres lá de Baal. Aí é aquela parte, o sacerdote, aquilo que ele pega e prepara lá para pegar fogo. E ele reza para Deus, Elias, que é uma vida de outro, e aquilo pega fogo, e os caras tentam apagar, e quanto mais jogam lava, mais fogo pega. E eles tentam fazer alguma coisa e não conseguem. Aí, porque tinha de provar que o Deus de Elias era mais forte que o Deus de Baal. Só que, por quê? Porque estavam querendo pegá-los, pegar todos os seguidores, os monoteístas, né? Os precursores do judaísmo. E aí queriam pegar, mas aí com essa história toda ficou me abalada, mas eles tiveram que se afastar. Não morreu. Elias, na história, conta que Elias saiu na carruagem de fogo e foi para o céu. Tá? Ninguém matou ele, não. Ele foi embora, ele cumpriu a missão dele e foi embora. O problema maior era que o rei judeu casou com a Jezabel, que era do Baal. E aí ele pegou e começou a seguir. Saiu o Deus único e começou a idolatria. É isso que é. Então aí o Elias foi lá brigar com esse homem, tá? Errado. E ele era bravo. E aí foi chamar, como ele, todos os profetas, eles eram contra os reis, mesmo os reis, porque se iam para a legalidade, corrompia a doutrina. Aí foi lá chamar. E aí ele teve de provar que Deus de Israel era o
mais forte.
Né? Aí foi a história. Parece
que é
uma Bíblia,
isso não vem do tratamento. Jezabel, que acreditava em Baal e outros deuses, serem superiores ao Deus vivo de Israel, é o que ela acreditava.
E é o mesmo de João Batista, tá? É, que foi decapitado.
João Batista foi decapitado.
É o mesmo.
Aí Pierre ficou sabendo que ele tinha jogado a feiticeira, que era o Eugênio, que era o guia dele, na fogueira, mas que ele está preso. Aí aparece aparece uma mensageira, que é uma mensageira entre os departamentos, que é a tal Isabel. Ela sabia muita coisa, sabia tudo, porque ela era como se fosse a secretária de tudo, né? Secretária da diretoria, né? Secretária presidente que sabe tudo, né? Sabe de tudo, da vida de todo mundo, né? Sabe de todo mundo. E ela entra na história e convida o Pierre a fazer um trabalho. Pergunta, ela pergunta, você quer fazer um trabalho? Ela tinha que falar, vamos fazer um trabalho, né? Ela, de novo, com aquela gentileza, você quer fazer um trabalho? Aí ele fala, claro, eu estou aqui, eu posso fazer tudo que eu puder fazer, e ele estava disposto a ajudar a fazer, né? Dentro do que tivesse ao alcance dele. Aí, eles vão num lugar em Paris, em alguns segundos assim, tipo, se eles se encontram ao invés do chão, aqui na terra, na frente de um homem que estava com chaga, que estava em situação deplorável, estava assim, em estado lastimável, miserável de tudo, né? Num terreno baldio lá em Paris, e ao lado dele tinha quatro vultos que estavam em volta a esse espírito, que estavam na... Não vou falar agora, vou deixar um pouco de surpresa. Eles estavam à volta dele, e esse que estava nesse terreno baldio com chaga, era o momento dele ser resgatado. Ele tinha sido o Papa no século VIII. Ele tinha sido o Papa no século VIII, ele teve algumas encarnações nesse interim, mas nessa encarnação ele não foi nem vagabundo nem miserável. Ele simplesmente chegou a esse estado. Mas não que ele tenha roubado, não que ele tenha matado, não, ele foi sempre agradecendo a Deus, sempre acreditando em Deus.
Ele escolheu, né?
Ele escolheu, tipo, essa vida, esse tipo de encarnação para resgate. ele realmente foi recolhido, foi levado, aí eles tiraram ele, saiu como uma fumaça, que ele explica no livro, uma fumaça branca e opaca. Essa fumaça, ela não tem forma, aos poucos ela vai tomando forma de um homem, ela fica a um metro do corpo dele. Eles levam, ele está muito fraco, levam ele para o mar, para pegar a energia do mar, essa fumaça, e eles deixam ele lá se energizando e voltam para ver esses outros quatro espíritos, esses outros quatro bustos que estavam lá. E eles nem tinham visto que ele tinha saído. Aí a Isabel fala para ele, eles eram desencarnados, eles não eram, eles estavam desencarnados sugando a energia, pouca energia que tinha lá desse eslovaco, que eles chamam, ele não era de Paris, ele era estrangeiro. Então eles estavam lá sugando ele, e ela fala para ele, mas vocês estão desencarnados, vocês querem melhorar, vão para uma casa, um centro espírita, vão aprender, vão entender o que está acontecendo para vocês seguirem o caminho de vocês. Aí eu vejo ela, mas por que nós vamos lá? Tá, aqui está ótimo. Lá nós vamos ter mais comida, nós vamos ter mais roupa, nós vamos ter. O que nós vamos ter lá para a gente ir lá? Quer dizer, estava difícil de convencer os nossos amigos lá. Aí ela pega e fala, olha, eu estou sugerindo vocês fazerem isso, e ela é chamada de novo para ir chamar. Ela e o Pierre são chamados naquele vulto lá que ficou no mar, para ele ser levado mais a. Ser resgatado. Eu tenho o merecimento de ser recolhido nessa hora. Isabel falou, onde eu estou isso? Como é o seu trabalho? Quer? Você queria deixar isso?
Eles que não querem mesmo.
Eles que queriam. Ah, então, eu vou voltar um pouco. Como é que ele foi, como é que ele virou essa fumaça? Pierre colocou a mão dele sobre a cabeça desse espírito e começou a orar assim com muita concentração e aí conseguiu se soltar do corpo. Ela voltou e explicou para esses quatro que eles tinham, que eles eram desencarnados, né? Falou que Deus não é um ser ou figura que fica num canto dando ordem para o mundo, como algumas religiões de homens acreditam. E ela falou, se convém de vocês, está morto. E acabou uma mata, né? Não mais lhe fornecerá fluidos de energia. Ele acabou uma mata de vocês. Não acreditou, aí veio que obrigado. Aí foi embora atender o eslovaco, que precisava de ajuda dela e do Pierre. Aí a fumaça tomou uma forma humana. Ela está em condições de partir, conduziram ao local de tratamento. Ele foi levado para um local de tratamento, onde o pobre ficou para dormir o seu sono reparador. Ele estava alegre e feliz, apesar de cansado, né? Claro, estava cansado, sonolento, mas ele estava alegre e feliz por ter sido recolhido esse que foi o Papa no século VIII, que conseguiu dar uma reviravolta na vida dele. Aí Pierre foi chamado uns dias depois para sondar o histórico daquele pobre eslovaco, né? E encontrou o eslovaco e outros tantos pobres que estavam aí naquela mesma situação. Muito sangue derramado, infecções, tudo tormento pela vida fora. Aí, ele tinha um instrutor, o Pierre, que falou, aí tendes o que fizeste no passado pelo presente. Quer dizer, ele ainda cobrando, ainda depois de tudo isso, ainda sendo cobrado, o Pierre sendo cobrado pelo que ele tinha feito lá no passado dele, que era o presente que ele estava vivendo, que estava vendo, porque esse ter sido Papa, por ele ter sido Papa, foi justamente por causa do que o Pierre fez, do que o próprio fez naquela época. Aí vão procurar a melhor forma de ser visto socialmente e tal, e com isso se passaram 1700 anos após a época de Constantino. E essa história assim, que, com personagens que, quer dizer, ele foi resgatado, mas sempre estava relembrando o que ele tinha feito. É assim mesmo, né? A gente fica uma marca na gente, no nosso.
Talvez seja
mas tudo que você fala, se você ensinou errado,
é.
Aí você ensina errado. Por exemplo, eu falei um A errado para a Pela passou para os filhos passou para os netos, para os bisnetos, para os amigos, não sei o quê. Quem foi o originário também responde junto com os outros. E responde mais se você propagou o erro. É o caso dele.
É.
É o caso de Constantino, porque eles fizeram tudo errado. Então eles são responsáveis
pelo que veio depois.
É por
é.
Isso que
é isso mesmo.
E a gente tem que pensar muito no que diz.
É.
É, no que ensina, tem que fazer direito. Não é fácil ser exemplo.
E olha a responsabilidade.
Ah,
eu não sabia, não existe
não.
Essa palavra.
Não é só falar, como as nossas atitudes e virtudes.
É, até que os pensamentos ficam gravados.
Fora os pensamentos, né?
Imagina o que é dito.
É. Bom, perguntas aí, acho que a gente já foi perguntando.
Quando fala assim no final, né, sobre esse vampirismo, pensando da importância da reunião em local que seja energizado, porque é muito forte, muitas vezes, por falhas, notas, defeitos, o quanto que nós não somos puxados para outras situações e por isso, que a reunião em grupo, em casa, uma vez, beleza, um projeto, reequilibra a gente. E com a situação que está, isso é o que a gente não vê. O que a gente vê já é estarrecedor. Imagina o que a gente não vê.
E está aí. O que a gente não vê está aí também. As energias negativas na nossa volta estão.
Por isso, o senhor até falava que. Tudo bem, a gente deve viver em oração. É importante a gente não sair nos dias de hoje, não sair de casa sem estar bem ligado com a espiritualidade, com os pretos velhos, com os socorridos, para a gente ter bastante intuição, receber as informações e errar o mínimo possível. Agora, nada disso adianta se você não participar pelo menos uma vez por semana de orar para os outros, um mesmo dos outros. A oração como nós fazemos. A orar que é a ligação, que a oração ela vai fazer a ligação, enquanto você faz a ligação você tem uma limpeza, depois você tem recebe o ectoplasma eletromagnético que você precisa, você tem doutrina, você vê as histórias das pessoas, os pedidos e as respostas que também servem para nós, porque é doutrina aplicada. Na realidade é isso. A gente desenvolve a mediunidade, a gente dá o agradecimento e conclui. Então essa troca de fluido de grupo, orar para os outros, no meio dos outros, as pessoas não entendem. Mas isso faz toda a diferença. Ah, eu venho num outro tipo de trabalho. Não. Você pode fazer o que quiser, mas você tem de fazer. O primeiro passo é a oração em conjunto.
Tanto que ela fala aqui que ela vai falar com o espírito que estava vampirizando o outro. Ela convida eles a frequentarem reuniões do pedido.
Exatamente.
Porque não
e olha,
a gente ajudado, mas os outros
sim,
também.
Sim, interessante.
A quantidade de espírito que vem na nossa oração. Nossa oração tem 40, 50 pessoas, mas tem milhares de espíritos. Aí a gente às vezes vê um coliseu inteiro, uma arena inteira.
Esse trabalho que a gente faz de sábado. Poucos encarnados aqui.
E muitos desencarnados.
Essa sua pergunta é muito pertinente, inclusive, porque no final do livro tem sessão de irradiação. De irradiação. E nada mais é do que a nossa reunião que a gente faz.
É importante.
Está escrito, está descrito como tem que ser feito. Está descrito
tá,
como tem que ser feito.
E hoje em dia, antes, uma vez por semana bastava. Vamos ter sincero. Hoje em dia, com a negatividade, a gente percebe que o teto espiritual baixou. A gente está com muito mais dificuldade para atingir os planos superiores. A gente está tendo muito mais força de pensamento. Né? Então, o ideal é pelo menos duas vezes por semana. Para as pessoas não fazerem nenhuma. Então, fica difícil.
E vim de
força e mente aberta.
É, é, não é só vir para bater cartão, porque aí não adianta.
Eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse livro, é, até 10 dias atrás, eu fiquei em dúvida se eu ia conseguir fazer esse resumo. Nem cheguei a falar para a Mara, mas
não,
acho que
ela falou.
Falei depois, né? Falei que estava difícil de ler, mas eu tinha dúvidas se eu ia conseguir fazer, se eu ia passar a bola para a Mara.
Bom, aí eu vou falar.
Quase, quase.
Não, porque na realidade quase. Ele não sabia o livro que ia fazer. De uma certa forma, eu entreguei esse livro na mão dele.
Foi.
Eu falei,
foi.
Eu
falei, foi. De brilho e volta, deixa eu passar a vontade. É. Eu falei, que livro eu pego? Ela já foi na
palavra. Você também estava.
Você estava, né? Que livro eu pego? Ela me deu. É, livre expressão, é.
Tá, foi ótimo. Mas um livro, é um livro que é muito, a gente tem todo a espiritualidade era toda uma coisa nossa, né? E esse livro era muito importante pra gente entender. Tem todas as pessoas aqui, mas vai estar no site, as pessoas vão ouvir. E esse livro, ele dá uma noção de doutrina, mas não a doutrina como Evangelho Eterno, uma doutrina de responsabilidade aplicada àquilo que o que você faz, realmente você faz.
É.
E isso é muito importante, as pessoas não veem essa noção.
Não veem,
devolta,
até pagar assim, a iluminação, né? Porque lá você começa a ter a consciência, né, do que você fez.
Gente, eu já cheguei a ver.
Tem livros do seu Oswaldo Luiz e eu já cheguei a compartilhar que me mostraram aquilo de ensinamento, né? Vocês não têm ideia da dor quando o espírito começa a entender o que é certo, o que é errado, e que foi contra a doutrina por causa de alguma religião da carne, ou que fez um erro. A dor desse espírito dentro é um negócio assim, é terrível. Porque aquela dor de você carrega a sua responsabilidade, o quanto você errou e o quanto você fez outras pessoas errarem. Essa dor é uma coisa assim, terrível.
E tem uma coisa.
Quem está fazendo o desenvolvimento mediúnico, que vê os exercícios que a gente faz de você viu quantas encarnações que são ditas na minha existência que impactam a sua vida até hoje, em termos de resgate, de coisas que influenciam o seu jeito de ser. Então, assim, uma encarnação às vezes está resgatando milhares de encarnações juntas.
E a gente, assim, nos faz pensar nesse livro que nós temos, é um presente estarmos encarnados. Porque olha como é do lado de lá. Olha o benefício que eu, e a gente vem aqui às vezes e faz bobagem de novo e fica devendo mais. Mas olha o benefício,
não aceitando,
né?
Aceitando a doutrina, contra a verdade, e a grande maioria, né? Como
a grande maioria.
Porque na verdade as religiões institucionalizadas, elas têm uma história da humanidade como a gente conhece. Então, imagino a gente. Né? Foi criado dentro do judaísmo tradicional, né? Bem tudo quadrado. Né? São verdades, são tristes,
a divisão aqui de judaísmo e nós. Você vem para cá, por favor.
Começar a trabalhar aí. Agora, eu gostaria só de colocar. Tem o Sampaio, ele deu muitas e muitas palestras, muitas e muitas. E ele faz um do histórico espiritual. Aí ele coloca todo o conhecimento que saiu do Ocidente, foi para o Oriente, do Oriente veio realmente no atual, depois de Atlântida, depois que tudo aconteceu, nessa nossa evolução agora, né, nos últimos 30 séculos. É interessante ler, tem esse material no divinismo.org, tem esse material, que aí mostra as vidas, né? Parte das 37 vidas dos Oswaldo Polidori, algumas foram antes do dilúvio. Estou falando das depois do dilúvio, aí está todas ali escritas, e mostra o trabalho que a espiritualidade teve para ensinar. A gente pode ver, pô, escreveu Bhagavad Gita. Você lê aquele livro? Eu já li algumas vezes. Você lê aquele livro? A luta do bem e do mal. Eles têm altíssimas interpretações dependendo de quem fez a tradução e quem está colocando. É extremamente esotérico, é muito profundo e tudo mais. Então você tem que ter chave. Se você não tiver a chave, que nem no Apocalipse. Mas isso gerou aqueles milhões de deuses, aquelas milhões de coisas que tem lá no leite. Poxa, eles falavam de um único Deus. No budismo, no hinduísmo, porque foram esses espíritos que estiveram lá. E olha a bagunça até hoje. E a gente fala que, se a gente parar para pensar, eles são, apesar de todos esses milhares de deuses, de Shiva, de não sei o que lá, de não sei o que lá mais, eles são muito mais monoteístas do que nós. Olha, e nós só temos um Deus, entre aspas. Né, um Deus, não, pode ser essa desmaternidade que eles falam, né? Então a gente chora de ver como o homem adulterou tudo que foi colocado direitinho. Porque os espíritos são os mesmos, a doutrina é a mesma. Era só seguir um quadradinho e fazer e deixar as pessoas evoluírem.
Ali é uma só,
né? Aí o livre-arbítrio. Quando Jesus saiu da carne, se a gente não tivesse adulterado, porque nós somos parte também no processo, somos responsáveis por adulteração em algum momento, talvez não tão forte que nem o próprio, mas a gente aceitou em alguma coisa, em algum momento.
Não se prepara.
Todo mundo fez isso. Ou disse amém para ele por medo de...
Né? Tem sim.
E aí, se a gente não tivesse adulterado tanto isso, essa passagem, essa mudança que nós estamos tendo, não seria esse absurdo de pessoas morrendo de fome, outros jogando comida fora, acabando com o planeta do jeito que nós estamos acabando, né? Então, nós íamos ter que passar por essa fase, mas podia ser muito mais amena, né? Infelizmente, a gente acabou, sabe, dando um tiro no próprio pé, e agora nós vamos responder por isso. Mas se puderem, leiam esses materiais do Sampaio, são muito bons e instrutivos. A parte histórica religiosa toda, desde lá que ele fez, isso me ensinou muito, porque ele deu o caminho que depois eu fui atrás, fui procurar, fui estudar. É bem linear. Ele fez isso. Depois a parte do Apocalipse, o material dele é muito bom também. Né? Então, é importante, porque a gente tem outro grupo da Lemira, do Milton também, tem palestras maravilhosas que eles fizeram, né? E isso é tudo coisa que a gente tem que estudar, né? A gente tem que aprender, né? No nosso grupo é evolução, a gente tem que aprender.
Aí, cada vez que a gente entender, é outra
a gente entendeu outra coisa.
É. Paulo. Lê o Evangelho.
Gente, alguma pergunta para o Sônia? Então, vamos só terminar aqui, fazer uma oração, agradecer. Gente, como a gente falou do Judas? Apesar de ser grande, mas já estamos chegando perto da Páscoa.
Opa.
Vamos ler a redenção de Judas? Né, Arcal? Pra gente... Redenção de Judas. Antigo lidador de hostes políticas, trazendo no rol chamas de ideal. Sofre revés, vive horas críticas e vem com Jesus o celeste fanal. Traz no karma lastros maduros, vincos tristes de dias pretéritos. Torna a cair em pratos mais duros, troca o céu por atos sem méritos. Na Palestina se trama a revolta, é a grandeza material do momento. Querem liberdade, a pátria solta, e afastar Jesus era o intento. Afastando Jesus, usariam agentes, assim pensou Judas, o imprudente. assaltariam os fortes ódios candentes e após voltariam a Jesus, o clemente. Disse ao sinédrio: não o toquei. E este astucioso assim admitiu. O que aconteceu, bem o sabeis, pois quem prometeu, não o cumpriu. Judas traído foi reclamado, ouvindo coisas de estarrecer. Eis o fraco então a penar, e dizendo: hei de morrer. Vai e morre e paga nas vidas, segue rogando penas cruéis. Queimada em Joana, tem redimidas, dívidas e dívidas, e alcança lauréis. Ressurge na vida, vai continuar, aceita serviço nas terras do sul. Estácio de Sá, volta a lutar, vence na pátria do Cruzeiro do Sul. Mais tarde retorna, chama-se Cruz, e no Oswaldo tem o prenome. Vencendo na vida, graças a Jesus, vai-se da carne cheio de renome. Deixando a carne, ressurge na vida, contempla a terra e faz por amar. Roga ao céu e encontra a guarita. Jesus é quem diz: vai trabalhar. Ingressa então no celeste labor, acompanha a falange, ei-lo a curar. Mas ainda estende o consolador, escreve uma série, que é de alegrar. É assim mesmo, graças a Jesus, que lhe ofertou canaleta feliz. Expande a doutrina, que é luz, pois sendo André, também é Luiz. Inclinai-vos, ó irmãos de jornada, face à reencarnação libertadora. Alertai os ouvidos, ouvi a clarinada. Abraçai o Espiritismo, a graça consoladora. Vamos a uma rodada de mediunidade? Vamos, Elisete. Com Wilson.
Graças a Deus, um dia de bastante ânimo, bastante iluminado, com energia poderosa. Graças
a Deus. Cristian.
Graças a Deus, um dia de luz, Judas presente, graças a Deus.
Carol.
Graças a Deus, a cor verde e amarelo, graças a Deus.
Com graça de Deus, eu não tenho certeza, mas parece que eu vi um vulto mais claro, grande, segurando uma pessoa com uma forma bem magrinha, parece um gravetinho na mão dele, segurando assim, acolhendo. E eu vi o Fone num palco e tinha fileiras e fileiras de pessoas sentadas como se fosse um teatro.
Perna.
Sim, com a graça de Deus. É um grande papalete, uma movimentação muito grande no ambiente. E bem forte presença nos seus olhos de Jesus no ambiente. Uma luz laranja inundando todo o ambiente. E com a graça de Deus, uma luz
graças a Deus, de Deus, nosso ambiente está bem iluminado, um espírito muito grande, a terra soube, também quando você fez a oração da eleição de Judas, eu senti assim uma emoção muito grande, graças a Deus.
Judite.
Uma graça a Deus, essa história foi muito envolvida, muita luz, laranja, lilás, azul, muitos espíritos agradecidos, porque esse auxílio, a possibilidade de me participar, assim como nós encarnados, isso traz mais entendimento e eles saem repensando ainda mais as suas encarnações. Graças a Deus,
com graça de Deus, senti muita energia, sinto ainda muita movimentação em volta minha, um ambiente muito amplo, graças a Deus.
Com a graça de Deus, foi um trabalho maravilhoso, uma luz divina, o céu se abriu, se jogaram tanta energia, nós tivemos tanta proteção e tantos espíritos assistiram, e muitos, conforme ia tendo falado algumas coisas, choravam. Foi muito bonito, muito emocionante, a presença de Judas, de André Luiz, muito grande aqui. E ele agradeceu tanto a palestra. Foi muito, muito bonito. Vamos agradecer a todos os espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Vamos agradecer todas as legiões angélicas, aos irmãos crucificados e ao nosso Pai Divino. E lembrando a todos que a próxima palestra será dia 13 de abril. E quem irá fazê-la é o Jorge Rufino. Tá? Ele ainda não me passou o tema. Tá? Esperando que o trabalho tenha produzido bem, no aguardo de novas oportunidades, com a graça de Deus, a oração, a palestra de hoje está encerrada.
Sim,
Renato, vamos lá.